Seus Direitos, com Emerson Costa.
E hoje, no quadro Seus Direitos, a gente fala com o advogado Emerson Costa, que vai tirar todas as suas dúvidas sobre direito de família. E você, ouvinte, tem alguma dúvida sobre direito de família? Manda pra gente pelo 689-9229-5123, que o Emerson Costa vai tirar todas as suas dúvidas. Emerson, muito bom dia.
Bom dia, Bruninha. Bom dia a todos que estão ouvindo hoje a nossa Rádio CBN, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos direito de família, né, Bruna?
Exatamente, Emerson. E olha, a gente já tem bastante pergunta por aqui, viu? A primeira pergunta é o seguinte: meu esposo saiu de casa e parou de ajudar nas despesas dos filhos. O que eu posso fazer na justiça?
Vamos, a partir do momento que seu esposo saiu, a obrigação dele com seus filhos não acabou. Tem muito espertinho que pensa assim: ah, já saí de casa, deixei a casa para a mulher e para os filhos, eu não tenho que pagar nada. Isso é pura mentira. Se ele saiu de casa, mesmo assim ele tem que continuar a ajudar a contribuir com as despesas dos seus filhos. E por isso que o quanto antes você tem que entrar com a pensão alimentícia. Importante você anexar seus documentos pessoais, a certidão de nascimento das crianças, que comprove ali o vínculo biológico que ele tem, e fazer uma tabela, Bruna, das despesas essenciais dessa criança. E se você tiver, principalmente, o comprovante de quanto ele ganha, porque aí o juiz já vai ter uma base de quanto ele tem que pagar. E aí algumas mães me perguntam: Bruna, ah, mas eu tenho que juntar esse comprovante, eu tenho que juntar alguma foto, quanto ele ganha, né? Se ele viaja, tem sim. Porque se você não juntar nada disso, o juiz ele vai atribuir uma pensão mínima até ter uma audiência. Quanto mais elementos você juntar para o juiz de que seus filhos precisam, que tem uma necessidade, até mesmo alguma necessidade especial, a pensão é bem maior e aí com isso fica assegurado aí a melhor pensão para o seu filho.
Emerson, e a gente vai agora com a seguinte pergunta: eu e o pai da minha filha nos separamos, mas ele não quer dividir a guarda. Como é que funciona a guarda compartilhada hoje, Emerson?
A guarda compartilhada sempre vai ser a regra. Só que, se ele não quiser dividir, pensa bem, mãe. Se o cabra não quer assumir a responsabilidade do seu filho e você obrigar ele na justiça, talvez não vai ser prejudicial ao seu filho. Então, eu sempre falo, meu amor, essa reflexão para as mães. Às vezes a mãe ela quer ali dividir realmente as obrigações, que o pai assuma a responsabilidade, mas quem vai acabar saindo ali na prejudicialidade é a criança. A regra é a guarda compartilhada, vai ser aberto um processo de guarda, vai ser feito ali uma análise de quem tem melhor condição, mas se o pai não quer ter a responsabilidade, a mãe tem que ser esperta, viu? Porque aí o juiz vai atribuir uma pensão alimentícia maior. Porque eu tenho certeza, vocês duas aí que estão comigo, mãe não perde tempo. Mãe diz assim, né? Não perde tempo, mas ela tem que levar para a escola, ela tem que cuidar, ela tem que estar. Então, assim, são muitas atividades para a mãe. Uma vez um pai chegou para mim, Ritinho, e falou assim: rapaz, eu preferia estar pagando pensão do que ficar levando essa menina para a escola. Chega na escola, a professora quer falar comigo, a diretora, criança chora, tem que levar no posto de saúde, prefiro pagar. Então a mãe ela tem que ficar esperta também para inclusive falar para o juiz: olha o tempo que eu tenho, né, que desprender a mais para cuidar da minha criança. E com isso também, Ritinho, o juiz ele aumenta a pensão.
Olha que interessante, uma informação que eu não sabia, viu, Emerson? Muito interessante.
Por isso que as mães que têm filhos autistas com necessidades especiais, a pensão dela é maior em relação aos outros. Emerson, por quê? Porque todo mundo aqui sabe o quanto o filho especial a mãe ama. Não ama, Ritinha?
Com certeza.
Mas também leva um tempo muito maior de cuidado, não é?
Ah, com certeza. A dedicação é 100%, né?
Exatamente.
Então, Emerson, agora a gente tem a seguinte pergunta: meu ex-marido atrasa a pensão alimentícia todo mês. Quais são os direitos da criança nesse caso, Emerson?
Olha, Boninha, quando o presente de Deus atrasa, eu tenho duas opções. A mãe, ela tem que ser ali uma investigadora para saber aonde ele trabalha, para que ela peça diretamente do juiz o desconto na folha de pagamento dele. E aí ela vai evitar toda essa dor de cabeça de ter que ficar cobrando todo mês, ou ela já ajuiza diretamente a ação de cobrança de alimentos. Vai à defensoria, procura um advogado e cobra essa pensão alimentícia. O que que é importante da gente colocar para a mãe? Se ela souber aonde ele trabalha, é melhor. Ou então, se ela sabe que ele está trabalhando, está ganhando mais, ela dá um susto nele. Entra com o processo de aumento de pensão, que aí ele vai ficar esperto. Então, são algumas possibilidades que a mãe pode fazer para lhe garantir que ele não atrase. Agora, tem aquela coisa também, né, Bruna? Às vezes o cabra é sem vergonha, não trabalha, enrola, e infelizmente, nesses casos, a gente não tem como fazer nada. Porque tem cara que é sem vergonha mesmo. A pensão é dia 5, ele vai pagar lá pelo dia 10, pelo dia 15, aí a mãe quando entra... Então, infelizmente, nesses casos, a gente não tem como fazer nada. Agora, se ele tem um lugar para trabalhar, segue a informação, leva para o juiz e desconta diretamente na fonte.
Emerson, agora a dúvida da ouvinte aqui é sobre união estável. Ela disse que mora há anos com o companheiro dela, mas nunca casamos no papel. União estável tem os mesmos direitos do casamento?
Tem, Ritinha. Tem os mesmos direitos, mas... Olha a dor de cabeça que você vai ter se não conseguir comprovar. O erro do homem, da mulher, é achar que só porque está vivendo junto, como minha avó dizia, né? Juntou os pães de bunda, está garantido. Não está, gente. Sabe por quê? Você imagina, você começa um relacionamento com a pessoa. Vou utilizar tu, tá, Ritinha?
Pode usar.
Começa a namorar. Posso usar, Rita?
Pode sim.
A Rita começou a namorar... Depois o senhor esposo da Rita começou a levar uma roupa, duas mudinhas, três mudinhas, dormia segunda, quarta e sexta, depois só o final de semana, depois foi estendendo. Quando pensou que não estava dormindo da semana inteira, pensou que não, guarda-roupa dele estava toda na casa da Rita. Aí eu pergunto, quando é que foi que começou essa união estável?
Eu tô rindo aqui, sabe por quê? Porque foi totalmente desse jeito, mas foi ao contrário. Foi a minhas roupas que tava toda no guarda-roupa dele. Mas assim, eu acredito que quando a gente passou a viver todos os dias, né, não?
Não.
Não?
Não é, mas isso é difícil. Mas é difícil do juiz dizer quando é que foi o dia, qual foi o dia, Ritinha, exato que tu passou a viver todos os dias.
Ah, já tem um tempo, já tem mais de ano já.
Mas a data, tu
não
lembra?
Não lembro de jeito nenhum.
Tá vendo? Esse é o problema da união estável. Por quê? No meio desse tempo, tu provavelmente pode ter comprado uma casa, tu pode ter comprado um terreno, tu pode ter trocado de carro, tu pode ter comprado N situações que aumentaram teu patrimônio. Só que você não tem uma data certa para dizer se esse patrimônio é teu, é dele ou se é dos dois. Esse é o problema da união estável. Porque quando chega para o juiz para dizer a data certa, você não tem ali um parâmetro para julgar. Diferente do casamento. O que é o lado bom do casamento? Não. A gente assinou que a partir de agora nós somos um. Tudo que a gente construiu a partir de agora é de nós dois. Na união estável eu não tenho como mensurar essa data. E aí você vai pegar, talvez por informações de amigos... a data que você foi morar, mas você exatamente sabe, foi no ano de 2025, mas não sei qual ano foi. Então, esse é o problema da união estável, Ritinha, porque a gente não tem como definir uma data. O casamento não, e a união estável no cartório não, você tem uma data específica. Então, para evitar dor de cabeça, tanto para você quanto para o seu esposo, o ideal é que vocês, como estão bem, já formular o documento de união estável dizendo, olha, a partir de maio de 2020, a gente convive em união estável a partir dessa data. Fica simbólico para o casal, né? Pode fazer aí as bodas de ouro, prata, bronze, diamante. E aí fica muito bem melhor aí numa futura também separação.
Perfeito. Olha, eu ganhei uma consulta 0800 aqui no CBN Jornal da Manhã. Obrigada, Emerson, por sua participação aqui, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, da nossa ouvinte aqui e minha também. Muito obrigada por sua participação. Uma ótima sexta-feira para você. Aproveita o final de semana, tá bom?
Meus amores, é um prazer estar aqui com vocês. Já cheguei para dar um cheiro em cada uma. Quem quiser acompanhar a gente no Instagram, segue lá, @EmersonCostaPlantaDV. A gente está sempre trazendo o melhor do direito de família para vocês. Um abraço.